No ar, mais um podcast Folha Notícias. Você vai ficar por dentro dos fatos mais importantes do dia que foram destaques nos nossos veículos, Jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e Portal Folha de Pernambuco. Eu, Germano Rodrigues, vou levar essas informações até você. E quem vai estar comigo nesse podcast são eles, a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo, o jornalista de economia do jornal Folha de Pernambuco, Arthur Rios, e a editora de sabores também do jornal Folha de Pernambuco, Vanessa Lins. Então, fica comigo, quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Começo falando sobre a vacinação da Covid-19 em Pernambuco. O governo do estado anunciou nesta quarta-feira a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos de idade. A decisão foi anunciada devido ao envio de mais de 255 mil doses de imunizantes pelo Ministério da Saúde. A carga deve chegar ao estado amanhã, quinta-feira. Com a ampliação, o estado passa a destinar aos municípios doses também para o público entre 60 e 64 anos. Antes, o estado recomendava a aplicação em idosos a partir de 65 anos, mas cada município era responsável pelas ampliações de acordo com as suas populações. Então, vamos vacinar. Agora, o nosso assunto são as vendas do comércio de Pernambuco. De acordo com a pesquisa mensal do comércio, as vendas voltaram a crescer em fevereiro deste ano, depois de 2 meses de constantes quedas. Vamos saber mais sobre essa boa notícia conversando com o jornalista de economia do jornal Folha de Pernambuco, Arthur Rios.
Olá, Germano. Exatamente, a notícia é boa, porém ela precisa ser vista em duas óticas, tá certo? Realmente devemos comemorar, porque esse aumento de 3,2%, quando comparado a janeiro, foi o sexto melhor resultado do país, tá certo? E ficou acima da média nacional, que foi de 0,6%. Então, realmente é um resultado bastante positivo. Outro número que a gente pode destacar é quando a gente compara esse resultado, o volume de vendas, com o mesmo período de 2020, no caso, antes da pandemia. Antes da pandemia, em fevereiro, a gente teve um avanço de 2%. Ou seja, se a gente pensar que estamos no meio de uma pandemia e mesmo assim houve avanço, é um resultado para se comemorar. Porém, uma outra ótica é importante também a gente destacar, que é a seguinte: em todo 2020, quando a gente compara com 2019, também houve um avanço de 0,7%. Tá? Então, a gente pode pensar que o comércio varejista já vinha fraquejando em 2019 e não houve uma queda drástica, ou seja, a gente conseguiu um equilíbrio, inclusive um pouco de avanço em 2020. Então, esse outro avanço, né, que a gente falou de fevereiro, é importante sim, mas a gente também deve destacar esse outro ponto. Agora sim, a gente também, a outra, conversando com especialistas, é a seguinte: as duas quedas que houveram em dezembro e janeiro foi 1,2% e dezembro, mesmo com o Natal, o Ano Novo, o comércio varejista caiu 6,5%, fez com que esse volume de vendas ficasse menor. Então, se em fevereiro, vamos dizer que a gente teve um volume de vendas ok, já iria significar um aumento. Mas, claro, é sim para a gente comemorar.
Arthur, então quer dizer que vamos dizer que o mercado está reagindo, como você colocou aí, mesmo com a grande pandemia de lockdown, de abre e fecha, ele está conseguindo respirar aí o comércio e conseguindo aí vender, mesmo aí nessa paralisação do dia a dia, né?
Isso. O comércio varejista, inclusive, que a gente sempre cita como um dos principais, que atingidos, né, pela pandemia, pelo fechamento, etc. Nessa pesquisa, na pesquisa mensal do comércio, que é divulgada pelo IBGE, ela também tem um outro ponto, que é a seguinte, que ele traz o comércio varejista ampliado. Nesse recorte, ele inclui atividades como veículos, motos e peças e material de construção. Nesse caso, o aumento foi ainda maior, foi de 7,7%. tá, em fevereiro. A gente destaca, claro, que a inflação, por exemplo, dos materiais de construção está muito alta. Tem materiais chegando a custar 100% a mais, como é o caso do aço. Tá? Mas mesmo assim, a gente teve um aumento bastante grande. E também, Germano, se você me permite, queria destacar o principal setor, não é, que puxou, alavancou esse número de 3,2%, que foi justamente o setor de, por incrível que pareça, não vai ser surpresa para ninguém, que é artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e aí perfumaria e cosméticos. Houve um aumento de 36,3%.
Mas é isso, vamos ver o que vai acontecer e torcendo para que o comércio cresça cada vez mais e dê novas oportunidades aí. Arthur, te agradeço pela participação e qualquer novidade na economia, chamamos você de volta aqui para participar, tá?
Obrigado, Germano, até a próxima.
E aproveitando que estamos falando de economia, sabia que você que está com contas de energia atrasadas pode ganhar desconto de até 30%? A CELP está oferecendo até a próxima sexta-feira, dia 16 de abril, o saldão para os clientes que estiverem em débito com mais de 180 dias de atraso. O pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Maiores informações? Basta você entrar no site da concessionária de energia www.celp.com.br. Vamos ficar por dentro do cenário político do país. Hoje pela manhã, o governador do Piauí, Wellington Dias, que preside o consórcio de governadores do Nordeste para o enfrentamento à Covid-19, participou do Folha Política. Durante a entrevista, ele falou que essa CPI pode resultar em diversas ações. Escute aí um trecho da entrevista.
Primeiro, da parte do Nordeste, eu lhe digo, tanto pelo consórcio como também por cada governador que eu acompanho aqui, nós buscamos ter todo o zelo, o cuidado na aplicação dos recursos com base na legislação. É claro, uma legislação especial que foi adotada no Brasil ali em março, abril, considerando um estado de calamidade, uma situação emergencial, uma situação fora do comum. Veja, nós estamos falando de um país que já se aproxima de 360 mil óbitos, um país que deu colapso na rede hospitalar, um país que falta oxigênio, que falta medicamento.
E quem vai falar mais sobre esse assunto é a colunista de política da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo.
Oi, Germano. O governador Wellington Dias, como você colocou, vem falando aí em nome dos governadores do Nordeste, em função do consórcio. E o que é que ele colocou? Ele comentou, Germano, a possibilidade de essa CPI virar uma arena ali contra os governadores do Nordeste, porque é isso que já se fala nos bastidores, que pode haver uma reação do governo federal nesse sentido. Então, um dos contra-ataques do governo federal poderia ser mirar os governadores da região do Nordeste. E o que é que o Wellington colocou? O Wellington falou ali da compra de respiradores, de medicamentos, disse que numa hora de urgência, de emergência ali, foi autorizado pela legislação que todas as compras feitas pelos governadores foram baseadas aí na legislação, no que era permitido. Disse que mesmo assim, mesmo com essa situação emergencial, eles se basearam numa tabela nacional. Então, meio que o governador já vacina essa posição dos governadores em relação à eventual investigação que venha questionar preços e valores que foram negociados aí nos estados. O que é que ele coloca? Ele diz que nos outros países, o governo federal, os governos, centralizaram essas decisões. Aqui no Brasil não aconteceu isso. Então, ele diz que os estados desesperados para comprar, acabou que setores privados e vendedores, infelizmente, ele diz, fizeram um leilão. E aí, o que é que ele fala também, Germano? Ele fala que sim, esse movimento hoje que acontece é de um enfrentamento entre autoridades. Ele fala que numa calamidade, desculpa, e numa guerra contra o coronavírus, você tem as autoridades que deveriam estar sintonizadas, mas nas palavras do Wellington Dias, elas estão umas querendo matar as outras. E ele diz que está uma autoridade querendo comer o fígado da outra. Então ele diz que isso naturalmente vai dar errado e pode causar mais problema. Então fala que é natural que haja uma investigação, mas que isso não pode ter conotação de guerra política.
Renata, essa CPI aí da pandemia, você acha, você que está sempre aí conversando com os políticos, nos bastidores, essa CPI pode ter um desenrolar muito grande e acabar aí afetando mesmo o presidente Jair Bolsonaro?
Germano, um ponto crucial aí para a instalação dessa CPI era a sessão do STF, que aconteceu nesta quarta-feira. O STF, por maioria, referendou a posição do ministro Luiz Roberto Barroso. E o que é que acontece? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que fez a leitura do requerimento da CPI ontem, já deve correr aí para resolver a composição dessa CPI. Falando em composição dessa CPI, vale a gente ressaltar que o senador Humberto Costa, que é de Pernambuco, foi indicado pelo PT. Germano, a gente tem três senadores, um deles é o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, o outro, o senador Humberto Costa, está indicado, vai compor essa CPI, e o outro é o senador Jarbas Vasconcelos, que já tinha criticado essa intenção do governo federal de ampliar o escopo da CPI para atingir estados e municípios, como de fato aconteceu. Então, o senador Jarbas Vasconcelos já tinha colocado aí que ampliar o foco é o mesmo que não ter foco nenhum. Então, a gente tem um panorama da posição dos senadores de Pernambuco, e agora a composição dessa CPI é o que deve dar o ritmo aí, conforme a sua pergunta, de como vai andar esse processo de investigação, que sim, vai abarcar com certas limitações, como veda o regimento do Senado, vai abarcar a investigação de questões relacionadas a repasses federais relativos à pandemia a estados e municípios, Germano.
Então vamos aguardar então o que pode acontecer com essa CPI. Eu sei que vai demorar um pouco, vai ter que escolher ainda, são várias etapas que serão que ser enfrentadas, e vamos aguardar. Se tiver alguma outra novidade, eu volto a falar com você, Renata.
Combinado, Germano. No final das contas, vai ficar ligado aí, porque o que preocupa mais o governo hoje é a possibilidade de essa CPI gerar argumentos para um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E a gente deixa aqui no radar um super pedido de impeachment que a oposição começa a preparar na Câmara Federal, juntando vários partidos, inclusive partidos de direita, a partidos de esquerda, querem juntar todos os pedidos, e que a gente traz novidades disso também logo mais.
Beleza, vamos aguardar, Renata. Obrigadão.
Obrigada, Germano. Tchau, tchau.
Você sabia que hoje, dia 14 de abril, é o dia do café? Ele é a segunda bebida mais consumida no mundo. Só perde mesmo para o consumo da água. E atualmente existem diversas variedades de café. Mas eu vou conversar agora com quem está por dentro do consumo aí do café. É a colunista de sabores do jornal Folha de Pernambuco, a Vanessa Lins.
Oi, Germano, tudo jóia?
Tudo.
A gente está falando aí sobre uma coisa que eu gosto demais, que é café. Eu tomo café desde pequenininha, assim, quer dizer, desde uns 10 anos, minha mãe me deixou começar a tomar café. E hoje em dia, realmente, assim, esse café que a gente toma em casa, principalmente no Brasil, é uma referência afetiva muito forte, né? Eu ainda hoje, mesmo trabalhando, conhecendo cafeterias, os baristas, o meu primeiro café do dia é aquele coadinho no pano de tecido. Porque
eu
vivo
também, viu?
Isso desde cedo, né? Com minha mãe em casa, ela sempre fez café assim. Então, é o melhor jeito de acordar pra mim, assim. Aquele cheirinho de café pela casa é quase poesia, sabe? Mas hoje, realmente, acho que a gente tem passado por um momento assim de... o mercado tem crescido muito, né? Os profissionais têm se especializado, a cadeia mesmo produtiva no mundo inteiro, principalmente no Brasil, tem trazido novas oportunidades para a gente explorar o café de outro jeito. Como você falou, assim, meio chique, né? São cafés que vão além desse café expresso, que é o tradicional, né, assim, que ainda eu acredito ser o mais consumido no mundo, o método mais consumido do mundo.
E outra coisa, Vanessa, aproveitando, você falou de café, eu também sou amante do café, e sim, se eu não tomar de manhã, parece que eu não desperto, né? E sim, até quem trabalha comigo aqui na redação sabe que eu trago geralmente minha cafeteira pequenininha. Sim. Antes de sair de casa, eu encho ela, porque eu adoço ou não adoço da maneira que eu acho conveniente ao meu sabor, e deixo guardado. Porque hoje em dia tem muita gente que faz o café na cafeteira e fica longe de ser aquele café gostoso, aonde você esquenta a água ali, né? Coloca o açúcar ou não e passa ali no coador de pano ou de papel mesmo, né?
No filtro de papel. Então, você falou uma coisa que acontece muito comigo também, assim, eu preciso tomar café quando eu acordo, pra mim, é como se fosse assim, hoje o dia vai dar certo, sabe? Sim. É uma coisa realmente assim, de pra acordar bem. Eu sou igual a você e concordo, eu acho que a máquina de fazer as cafeteiras elétricas, elas são muito práticas, principalmente pra empresa, né, que tem que servir café pra muita gente. Mas não chega perto, assim, pra mim, eu acho que é coisa do coar mesmo.
É um ritual, né?
É o ritual e o método, porque quando a gente passa ou no filtro de papel ou no coador de pano, isso é um método, né? Assim, sim, é um jeito de fazer, que é coado, que é filtrado de alguma forma. E isso faz diferença no sabor. E pra gente, eu acho que pra você, pelo que você tá falando, também tem a mesma história com café que eu. Assim,
eu tenho,
é uma
Vanessa,
coisa de muito longe, né?
Eu sou apaixonado. Assim. Eu sou apaixonado, até inclusive, quando eu viajo, né, nas férias, sim, e tem, a gente vai para São Paulo, ou pro Rio Grande do Sul, lá tem aquelas opções de você tomar o cafezinho quentinho ou até o café gelado, né? Você, sim, é adepta a esse café gelado ou prefere o mesmo quente?
Ó, é assim, eu bebo mais o café quente, mesmo quando tá muito calor. A gente em Recife, né, tem esse calor que parece que é um sol para cada um. Mas eu tô vendo agora, assim, nas cafeterias, né, a gente não faz isso em casa, mas as cafeterias, assim, realmente especializadas em café especial, têm feito bebidas com café gelado muito boas. E fazendo uma coisa que eu acho que é melhor ainda, combinando com xarope de maracujá, trazendo água de coco, que são ingredientes e alimentos que a gente também conhece e gosta.
Sim.
Então não é nada exótico. Na verdade, é a temperatura. Eles fazem, eles quebram esse paradigma da temperatura, né, Germano? Assim,
exatamente.
Em vez de ser quente, a gente toma café, como é gelado.
Não, vale não. Mas eu ainda prefiro... Não, Vanessa, aquele cafezinho quente, aquele pãozinho quente, saindo da padaria, acho que é a combinação mais perfeita do mundo, sabia?
É muito bom. E com um misto quente feito na padaria também, na chapa.
Não, fale não, Vanessa. E outra coisa, o Brasil é um dos grandes consumidores de café, né?
É um dos grandes consumidores, mas mais do que ser um grande consumidor, o Brasil, muita gente não sabe disso, Germano. Isso é muito importante falar, porque a gente tem que levantar essa bandeira. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo.
Aí, ó, informação, hein?
E esse é um ranking que a gente ocupa há muitos anos, não é uma coisa recente. E a Europa é um conjunto de países que consome mais, do ponto de vista de quantidade, né? E o consumo eles calculam em sacas, não em xícaras.
Sim.
E é assim, só que a gente tem que ter esse orgulho, e a gente produz café muito bom. E o mundo inteiro consome e gosta. Isso é muito legal.
Não, é gostoso demais. No caso, tem um programa, né? Tem vários programas, como nós falamos no início, o café, ele foi virando, saindo da casa da vovó, e foi virando moda, né? Tem até, sim, cafeterias que vendem camisa feita da borra de café, né?
Isso.
E hoje o café virou não somente aquela bebida, mas uma marca, né? Os, sim, apaixonados pelo café, né?
Tem uma... Aqui a gente tinha uma tradição muito antiga, eu não peguei essa... Mas existem alguns pequenos produtores em Taquaritinga do Norte que têm apostado nessa revitalização do cultivo de café lá. E a gente tem um café muito conhecido no Brasil inteiro, chamado Iaguara, que a gente vê em várias cafeterias aqui também, a gente pode comprar para casa também. E você falou uma coisa que é bem interessante. Eles têm uma cultura agroecológica e fizeram uma parceria com a empresa do Polo da Moda para desenvolver camisetas, Sim. Com a borra de café.
Eu já vi.
Com a saca de café. E é muito bonito, assim. Tipo, você pode até achar que é uma coisa meio, sabe, meia boca. Você tem um preconceito com polo de moda. De forma alguma, tem, o design da camiseta é bonito, a cor, tudo é muito legal.
E sabe? Ainda para aquela parte também, Vanessa, da sustentabilidade, né?
Isso, exatamente. Você aproveita de tudo. A borra, o saco, aquelas sacas de estopa grandes que a gente vê muito com o símbolo do café.
Sim.
São aproveitadas, viram necessaire, bolsinhas. Então, assim, realmente dá para aproveitar tudo do café, sabe? E a gente tem um celeiro, já foi um celeiro de produção, que é Taquaringa do Norte, e que tem alguns produtores hoje que batalham mesmo, assim, para trazer esse café da gente pro mundo.
Nossa Senhora, Vanessa, o nosso assunto do café, a gente ficaria, acho que uns 10 podcasts seguidos, né?
Com certeza.
Falando de café. Então, eu quero te agradecer por esse bate-papo aí, descontraído, bastante informativo, e vamos encerrando, né? Salve o nosso café do dia a dia, né?
Tomem café brasileiro, é o que eu sempre falo, a gente tem cafés maravilhosos, seja no paninho de casa, seja na cafeteria chique. Eu acho que o Brasil produz realmente uma das melhores coisas, um dos melhores alimentos do mundo.
Fale.
Foi
não.
Ótimo, adorei participar.
Tá bom, um forte abraço.
Abraço, Germano. Tchau.
Chegamos ao fim do nosso podcast Folha Notícias desta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Espero que você tenha curtido e compartilhado. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast Folha Notícias de segunda a sexta, sempre às 18 horas. E ele pode ser acessado pelo aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal do podcast Folha PE. Eu sou o Germano Rodrigues na apresentação, na edição Anderson Ricardo e Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha PE, Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Até a próxima!